السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اجتمع جمع كونتينوسان تشبيكاسان دو ليفرو لمعة الاعتقاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله. يعني اجتمع جمع تيما كتين فيكم أبرا ديستيناسان ديفينا da Allah subhanahu wa ta'ala, yani o decreto e a predestinação divina. E vimos vários assuntos que têm a ver com isto. Terminamos num parágrafo onde disse o rahimahullah: wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amantu bil qadri khayrihi wa sharri wa hulwihi wa murri. Então essa foi a última parte que vimos deste hadith. E dissemos que primeiro o Imam Ibn Qudama rahimahullah mencionou evidências do Alcorão sobre este pilar da fé, que é a crença no decreto e na predestinação divina. Depois ele mencionou a hadith, yani narrações proféticas, e estamos numa das narrações. Disse a seguir, rahimahullah: وَمِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي عَلَّمَهُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ يَدْعُو بِهِ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ وَقِنِ شَرَّ مَا قَدَيْتَ. Ele, rahimahullah, dentre as evidências que mencionou da sunna sobre esta crença, que é a crença no bem e no mal da predestinação divina, ele, rahimahullah, mencionou aqui uma narração ou uma passagem onde o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinava al-Hassan ibn Ali, seu neto, filho de Fatima, ensinava a ele este dua, que é um dua que a gente ouve bastante no Ramadan, que é o dua de Kunut, o dua de Kunut na oração de Witr. Este dua vem esta parte onde diz: waqini sharra ma qadaita, e proteja-me do mal daquilo que decretaste. Portanto, isso mostra de que o bem e o mal vem da predestinação divina, vem do decreto e da predestinação divina. E este dua completo é: Allahumma ihdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa waqini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou ao seu neto Al-Hassan ibn Ali para fazer esse dua durante a oração de Witr, que é pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a orientação juntamente com aqueles que ele subhanahu wa ta'ala guiou, e também pedir a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala juntamente com aqueles que ele protegeu, e pedir que Allah subhanahu wa ta'ala torne a pessoa como wali, como próximo dele, assim como ele fez outros próximos dele subhanahu wa ta'ala. Waqini sharra ma qadaita, e esse é o ponto que estamos aqui a debater ou que estamos aqui a tratar, que é: waqini sharra ma qadaita, e proteja-me contra o mal daquilo que decretaste. E proteja-me contra o mal daquilo que decretaste. Innaka taqdi wa la yuqda alayka. Anta Allah subhanahu wa ta'ala quem decreta, e nada é decretado a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é o soberano subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta passagem mostra de que o bem e o mal vêm da predestinação divina. Allah subhanahu wa ta'ala quem decreta, é quem decreta. Daí que ele, sallallahu alaihi wasallam, encorajou ou ensinou ao seu sobrinho Al-Hassan de fazer esse dua na oração de Witr, na oração de Witr. E o termo ashar, o mal, refere-se a tudo aquilo que assola o ser humano, que ele detesta, seja doenças, sejam calamidades, yani perca de familiares. Tudo isso é considerado mal. E como vimos nas aulas anteriores, o mal é algo que por vezes pode ser nisbi, يعني بود سير ريلاتيفو وسي بود بيردير اا اون بيسوا ماش سير اون بين برا اوتر بيسوا سير اون بين برا اوتر بيسوا كوم فيمو نو جيزامبلش كي دينا اولا باسادا اا سوبري ايسو بورتانتو este hadith mostra de que quem decreta o bem, quem decreta o mal, é Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala a proteção contra o mal que ele decretou subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui ensina al-Hassan ibn Ali para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a lhe proteger contra o mal que foi decretado, e também para fazer com que este decreto torne-se o bem para ele. Yani, o decreto por si só nós podemos considerar como um mal, uma calamidade. A pessoa detesta isso, calamidades durante o seu percurso na vida. Mas se ele voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pode tornar essa calamidade em algo bom. Pode tornar essa calamidade em algo bom. E vimos também na aula anterior vários exemplos a respeito disso. A pessoa pode perder uma pessoa querida e Allah subhanahu wa ta'ala dar-te algo melhor daquilo que você perdeu, devido à tua paciência e à sua firmeza na fé. Portanto, aqui neste hadith mostra de que se a gente pedir a Allah subhanahu wa ta'ala proteção contra o mal, então este mal pode se tornar um bem, pode se tornar um bem para nós, pode se tornar um bem para nós, pois Allah subhanahu wa ta'ala pode mudar os efeitos desse mal e ser o motivo que leva a pessoa a praticar, por exemplo, algo bom e a ser recompensado. Como disse na aula passada, às vezes a pessoa é assolada por calamidades e essa calamidade é um motivo para a pessoa se endireitar. Quer dizer que a pessoa antes dessa calamidade estava desviado ou estava perdido, ou estava mergulhado nos pecados. Depois de ser assolado com uma determinada calamidade, ele mudou, passou a ser praticante da religião. Portanto, essa calamidade era um bem para ele, pois foi o motivo dele mudar e se dirigir ao caminho correto. Portanto, é aquilo que eu disse, o mal pode ser relativo, pode ser mal para alguns e ser bem para outros. Yani, as pessoas de fora podem ver que aquilo é um mal que aconteceu, mas para ele ser algo bom, E uma das coisas também é que quando a pessoa é decretada uma calamidade e ele é paciente, não fica a reclamar, não fica a acusar as pessoas, fulano que foi o motivo disso e aquilo, isso torna-se um bem para ele, como vimos no hadith anterior, na aula passada, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre o crente: "In asabatuhu sarra shakara 'alayha fa kana dhalika khayran wa in asabatuhu dharra sabar 'alayha wa kana dhalika khayran lahu wa laysa dhalika illa limu'min." O crente, quando é dado a alegria, quando é agraciado por Allah subhanahu wa ta'ala, ele volta a Allah subhanahu wa ta'ala e agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Agradece a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, isso torna-se num bem para ele, pois ele agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala, reconheceu que isso veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, esse bem foi o motivo de um outro bem. Portanto, o crente sai sempre a ganhar. E se é assolado com um mal, uma calamidade, uma doença ou um teste na vida, ele tem paciência e volta a Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele sabe de que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem decreta. Portanto, isso é um motivo dele se aproximar Allah de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala e torna-se num bem para ele. Quer dizer que a situação do crente é sempre boa. Seja assolado por coisas boas ou por coisas más, então tudo isso é um bem para ele. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: essa característica você não vai encontrar senão nos crentes, senão nos crentes. Portanto, aqui neste hadith, sharra ma qadaita, o mal que decretaste, indica de que o mal faz parte do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua predestinação. E também indica de que é prescrito à pessoa de invocar Allah subhanahu wa ta'ala para que ele o proteja contra o mal que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, e que Allah subhanahu wa ta'ala não faça disso um meio para ele se desviar. Yani, porque, como dei exemplo na aula anterior, às vezes a pessoa é assolada com um mal ou um teste, é motivo dele se desviar. É assolado por uma pequena calamidade, ou é imprisionado injustamente, é feito algo injustamente, ele perde o sabor e começa a pensar: ah, se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse comigo, isso não haveria de acontecer, então pronto, eu deixo isso, não quero saber da religião. Portanto, este indivíduo, nasallallahu alaihi wa sallam, esse teste que ele teve, esse mal que lhe foi decretado, foi o motivo da perdição dele. Daí que o crente deve pedir a Allah subhanahu wa ta'ala proteção para esses casos. Yani, é aquilo que eu disse várias vezes: a pessoa não pode ficar relaxada, pensar de que, alhamdulillah, eu faço 5 orações diárias, faço isto, faço aquilo, jejum, tazkiyat an-nafs, elogiar a si próprio, pensar de que eu sou crente, eu sou isto e aquilo, faço oração, vou, sei, leio o Corão, e pensa: pronto, não há nada que vai me tirar deste caminho. Como disse várias vezes, a orientação está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala. E como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, o coração dos crentes ou o coração dos servos estão entre os dedos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantas pessoas ontem eram os mais piedosos e hoje são os mais desviados? Portanto, a pessoa não deve dormir segura de que vai acordar crente. Daí que deve estar sempre apegado a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir sempre a Allah subhanahu wa ta'ala proteção do seu imã, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala força para praticar a religião e para permanecer na religião. Portanto, este é um grande dua, que é a pessoa pedir a Allah subhanahu wa ta'ala proteção contra o mal que Allah subhanahu wa ta'ala decreta, porque pode ser um motivo da pessoa se desviar. Pode ser o quê? Pode ser um motivo da pessoa se desviar, até de abandonar a religião. Nasallallahu alaihi wa sallam. Taib. Disse rahimahullah, Imam Ibn Qudama, disse mais à frente: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك الأوامر أو في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله علينا أن لله علينا حجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. Ele em seguida entra num outro tópico que é bastante importante, que tem a ver com a predestinação divina. Ele disse, rahimahullah, esse é um grande assunto que deve ser percebido perfeitamente. Ele disse, rahimahullah, de que a gente acredita na predestinação divina, de que o bem e do mal vem da predestinação e decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditamos em tudo isso. Mas que isso não seja um motivo de a gente usar como excusa para os nossos pecados. Yani, o que quer dizer isso? Quer dizer que o fato da gente acreditar de que tudo foi predestinado e tudo foi decretado por Allah subhanahu wa ta'ala não quer dizer que deve ser um motivo de a gente cair nos pecados e depois irmos culpar a predestinação, dizer que eu cometi esse pecado porque foi já escrito há muito tempo. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala cortou essa excusa com o envio de mensageiros e o envio de livros. Allah subhanahu wa ta'ala, por que que enviou os mensageiros? Para dizerem o que é correto e o que é errado. E você sabe de que este caminho aqui é correto e este aqui é errado. Você decidiu pessoalmente seguir o caminho errado. Seguir o caminho errado. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não colocou compulsão dentro de ti de você seguir o caminho errado. Você pessoalmente que escolheu aquele caminho. Portanto, Imam Ibn Qudama rahimahullah, aqui chama a atenção de que não podemos usar como escusa o fato de que tudo foi decretado para a gente cair no pecado e dizer que oh, isso aqui é por causa do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E isso é que faziam os mushrikun no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que se Allah quisesse a gente estaria guiado. Essa era uma escusa esfarrapada que eles usavam para se afugentarem da mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Diziam que se Allah quisesse a gente iria de seguir a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que os ulamas mencionaram de que os mushrikun foram os primeiros qadaria. Foram os primeiros qadaria, aqueles que dizem al-amru unuf. Portanto, tudo o que a gente faz dos nossos atos, a gente faz por escolha. E os atos dos seres humanos são divididos em duas partes. Existe parte dos atos que o ser humano faz que ele não tem nenhum riar, não tem nenhuma escolha. Exemplo, ninguém escolhe de ficar doente. De repente, a pessoa fica com a tosse. A pessoa não escolheu isso. Portanto, isso é algo que a pessoa não é julgado a respeito disso, porque é algo que a pessoa não tem controle. A pessoa às vezes está a andar e cai ou tropeça em algo. Tudo isso a pessoa não tem nenhum controle. Portanto, isso tudo não existe ajuste de conta nessas coisas que a pessoa não tem nenhum controle sobre ela. Como é o caso da doença, a pessoa cair de um lado para o outro. Tudo isso a pessoa não tem nenhum controle sobre ele. Existe outra parte dos atos do ser humano em que a pessoa tem controle. Como é o caso, a pessoa come por vontade própria. Portanto, se você comer o haram, você comeu o haram por vontade própria. Allah subhanahu wa ta'ala deu-te pernas. Você é que se dirige para onde está a maldade. E você é que se dirige para onde está a bondade. Os teus braços, as tuas mãos, você é que levanta as coisas para cima, para baixo. E você, todos nós, não sentimos de que existe algo a nos forçar a fazer algo que a gente não quer. Yani, você quando senta em frente da comida e está a comer, você não sente de que existe algo dentro de ti que está a forçar você a comer. Você levanta a comida do prato para a tua boca com vontade própria. Portanto, esses atos são os atos em que a pessoa irá de prestar contas. Portanto, ninguém pode usar escusa nesses atos. Dizer que eu fiz isso por causa do decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que ninguém vem, diz que eu comi, almocei devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém diz isso. Só para ver que esta é uma desculpa esfarrapada, é que somente as pessoas usam como evidência, esse tipo de pessoas usam como evidência a predestinação divina quando fazem algo de mal. Quando fazem algo bom, não dizem que isso aqui eu fiz devido ao decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Eles sabem de que nós fizemos isso por vontade própria. Mas quando caem no erro, em vez de se voltarem arrependidos a Allah subhanahu wa ta'ala, eles começam a procurar escusas para cobrir os seus pecados. Nasallallahu alaihi wa sallam. E esse é uma situação que mostra o quão embaixo está a fé da pessoa, ao ponto da pessoa começar a se cobrir ou a cobrir os seus pecados com a predestinação divina. Então isso mostra que o seu grau de fé está bastante embaixo e fraco. Porque o crente, por mais que seja pecador, sabe de que quando comete pecado, cometeu por vontade própria, os seus desejos foram mais fortes do que ele e acabou cedendo. E ele volta arrependido, sabe de que eu fiz algo de errado. Isso foi o que os nossos pais fizeram, Adam e Hawa, alayhim salam. O que eles fizeram? Só para isso também mostra a passagem, a diferença entre Adam e o Shaitan. Quando Adam alayhi salam, Adam e Hawa, quando eles desobedeceram Allah subhanahu wa ta'ala e foram comer da árvore que lhes foi proibido, o que eles disseram quando realizaram de que, quando prestaram atenção de que cometeram um erro? O que eles disseram? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Logo eles reconheceram de que cometeram um pecado e voltaram a Allah subhanahu wa ta'ala pedindo perdão. Não disseram que oh Allah, você prescreveu isso para nós, então a gente comeu dessa árvore. O que eles fizeram? Eles disseram: nós injustiçamos a nós próprios. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana, se tu não nos perdoares e não teres misericórdia de nós, então certamente seremos dentre os perdedores. Portanto, eles reconheceram primeiro o seu erro e voltaram a Allah subhanahu wa ta'ala pedindo perdão e a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E no outro versículo, فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Yani, o Adam alayhi salam, quando reconheceu o seu erro e pediu perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala o perdoou. Eles, o que disseram no primeiro versículo? رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. Oh Allah, nós injustiçamos a nós próprios. Eles não disseram: tu nos injustiçaste. Ao contrário de Shaitan, Iblis, quando cometeu pecado, em vez de dizer, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que eu sou melhor do que Adam. Mostrou arrogância. E essa é a característica dos seus seguidores. Quando fazem algo de errado, em vez de se mostrarem humildes perante a situação que se encontram, que é cometeram um erro, mostram-se soberbos, mostram arrogância, orgulho, não sabem voltar a dizer que ok, nós cometemos erro, erramos, não conseguem dizer isso. E essas são características dos seguidores de Shaitan em todos os lugares e tempos. Quando cometem erro, seja qualquer for o erro, nunca aparecem a dizer que nós cometemos erro. Isso foi um erro de nós. Não conseguem. Volta. Não, você é que fez isso. Ou você é que deve. Nunca vai dizer que eu estou errado. Essas são as características de seguidores de Shaitan. Pois o próprio Shaitan foi o primeiro a fazer isso. Foi ordenado a fazer sujud. Em vez de fazer sujud, dizem: não, eu sou melhor do que esse que estás me fazer sujud para ele. Em vez de voltar arrependido. E ainda mais, ele diz que pediu a Allah subhanahu wa ta'ala para lhe dar tempo. Para o quê? Para ele desviar ainda os filhos de Adam. Yani, veja só. Cometeu o erro, desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala, mostrou a arrogância e ainda pediu um tempo. Viver até no dia de Qiyama. Qual é o adifa? Qual é a função que vai fazer durante esse todo tempo? Desviar os filhos de Adam. Desviar os filhos de Adam. Portanto, todo aquele que se orgulha perante essas situações, ele está a seguir o exemplo de Shaitan. Nasallallahu alaihi afia wa salama. Portanto, a prática do pecado não pode ser um motivo para a gente começar a encobrir de que isso vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um orgulho, a pessoa estar a fazer isso. Está a mostrar arrogância daquele. E isso também mostra que ele não tem remorso do pecado que ele fez. Não tem remorso do pecado que ele fez. Porque a pessoa, quando faz um pecado, o crente sempre sente um remorso dentro dele. Ele, subhanallah, por que eu fiz isso? Astaghfirullah. E logo volta a Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ser que ele tenha cometido o mais grande pecado. Ele volta arrependido a Allah subhanahu wa ta'ala. Fica com remorso. Isso é sinal de arrependimento. Enquanto aqueles que têm orgulho nessas situações, isso mostra que eles são seguidores de Shaitan. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o Sheikh rahimahullah, Imam Ibn Qudama rahimahullah, aqui nos chama a atenção a isso, de que não podemos usar essas excusas, porque não há nenhuma excusa para a pessoa cair no pecado. Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiros, não um só, vários mensageiros, que esclareceram aos seus povos o que é bom, o que é errado, qual é o caminho correto, qual é o caminho errado. E o último mensageiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que veio com a última mensagem, ele sallallahu alaihi wasallam clarificou tudo aquilo que a gente precisava na religião, de início ao fim. Quer dizer que a gente não tem nada oculto que a gente precisa. Portanto, aquele que cai na perdição, cai na perdição porque ele escolheu aquele caminho. Ele que deixou-se levar para esse caminho. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, taraktukum ala bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, se que ele deixou com tudo bem claro. Yani, como uma noite bem clara, ou o dia bem claro, onde não há dificuldade de ver o que é correto e o que é errado. Portanto, aquele que cai na perdição por ele próprio ter escolhido o caminho da perdição. Ninguém o esforçou a ele para cair na perdição. Diz o Rahimahullah mais para frente, قال الله تعالى لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, yani nesse versículo disse para que as pessoas não tivessem escusa perante Allah subhanahu wa ta'ala depois do envio dos mensageiros. Quer dizer que o envio dos mensageiros é uma evidência de Allah subhanahu wa ta'ala sobre as pessoas. Quer dizer que ninguém pode vir yani, com desculpas farrapadas de que eu não sabia o que era a orientação, o que era a perdição. Porque os mensageiros foram enviados para estabelecerem evidências contra as pessoas, para que não venham no dia do Qiyama dizer que não fomos enviados nenhum mensageiro. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele disse? وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. A gente, yani Allah subhanahu wa ta'ala diz que não enviamos ou não castigamos um povo até que enviamos para eles mensageiros. Quer dizer que depois do envio de mensageiros é quando Allah subhanahu wa ta'ala castiga, pois a evidência foi estabelecida contra esse povo. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse, certamente vamos questionar aqueles que lhes foram enviados, os mensageiros, e também vamos questionar os mensageiros. Como Allah disse mais num outro versículo, يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَامُ الْغُيُوبُ. Portanto, o envio dos mensageiros é uma evidência para as pessoas. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse que não vai castigar ninguém, ou não convém ele castigar a ninguém se antes lhe chegar a mensagem. Qual é essa mensagem? Os mensageiros. Então, aqueles que vieram depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o último profeta, a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam é como se ele sallallahu alaihi wasallam estivesse a transmitir até no dia de Qiyama. Os seus ensinamentos, o próprio Alcorão, a permanência do Alcorão, a chegada do Alcorão yani, a todos os cantos, é a chegada da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. O Alcorão é a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, E os seus ensinamentos também foram preservados, sallallahu alaihi wasallam, e permanecerão até no dia de Qiyamah, até quando Allah subhanahu wa ta'ala decretar o fim deste mundo. Portanto, não há escusa para ninguém perante Allah subhanahu wa ta'ala. Disse mais à frente, rahimahullah, antes de terminarmos: وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَا أَمَرَ وَنَهَا إِلَّا الْمُسْتَطِيعَ لِلْفِعْلِ وَالْتَرْكِ وَأَنَّهُ لَا يُجْبِرُ أَحَدًا عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَا اضْطَرَهُ إِلَى تَرْكِ طَاعَةٍ. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: يوم يجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. Disse rahimahullah: sabemos de que Allah subhanahu wa ta'ala não proibiu algo excepto para a pessoa capaz de deixar este ato que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu e fazer algo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Yani, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não obrigou ninguém a cair no pecado, e tudo que ele proibiu as pessoas e são capazes de deixar. Yani, quer dizer que quando Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o álcool, as bebidas alcoólicas, quer dizer que todo mundo é capaz de deixar de beber. Ninguém pode vir com escusa dizer que eu não consigo viver sem o álcool, não consigo ficar sem cometer tal e tal pecado. Isso não é uma desculpa aceitável, pois Allah subhanahu wa ta'ala não proibiu senão o que somos capazes de deixar. E Allah subhanahu wa ta'ala também não compeliu ninguém a praticar o pecado. Quer dizer que você tem capacidade de deixar de fazer esse pecado. E também Allah subhanahu wa ta'ala não esforça ninguém a abandonar um ato piedoso. Quer dizer que você deixou de praticar o salah, você deixou de praticar tal e tal ação por vontade própria. Você seguiu os passos de Shaitan, acabou caindo na perdição. Tanto isso foi uma escolha própria, você que escolheu esse caminho da perdição. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala não obriga ninguém a cair na perdição. E também devemos saber de que tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a fazer ou a deixar de fazer, nós somos capazes de fazer isso. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. E nas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fossem feitas, Ele subhanahu wa ta'ala colocou facilidade. Aquele que não é capaz de fazer oração em pé pode fazer sentado. Aquele que não é capaz de fazer oração nem em pé nem sentado pode fazer deitado. Pode fazer a oração deitado, mas a oração deve ser feita. Mas o grau de como a oração é feita pode variar de acordo com a capacidade da pessoa. Há quem não aguenta fazer a oração se não sentado, então faz sentado. Mas a oração continua uma obrigação. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fosse dada zakah, mas zakah tem condição. Aquele que tiver capacidade financeira tal e tal, dá o zakah. Aquele que não tiver, não é obrigado a dar zakah. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu coisas que nós somos capazes e nos proibiu coisas que nós somos capazes. Nós somos capazes de deixar de cometer tal e tal pecado, somos capazes de deixar de mentir, somos capazes deixar de fazer qualquer ato maldoso. Somos capazes. Portanto, ninguém pode ver naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu e dizer que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. temer Allah de acordo com as vossas capacidades. Então alguém vai dizer que eu vou mentir um dia e vou deixar de mentir outro dia, porque já nessa é a minha capacidade. Isso aí é mentira. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, somos capazes de deixar imediatamente. Agora, quanto aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a fazer, isso algumas pessoas podem ter limitações na sua capacidade. Como dei o exemplo na oração, alguns, devido à idade ou problemas de saúde, não conseguem fazer a oração senão sentados, mas eles fazem a oração. Outros não conseguem fazer nem de pé nem sentado, então fazem deitados. Portanto, o que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a fazer dentre as ações boas, nessas ações nós fazemos de acordo com a nossa capacidade. E esse termo, fazer de acordo com a nossa capacidade, não quer dizer eu vou fazer a oração, eu estou ocupado, estou a trabalhar, vou fazer a oração quando eu sair do serviço, vou fazer o Asr, vou juntar Asr com Maghrib porque eu estou ocupado, essa é a minha capacidade. Aqui você não tem essa excusa, dizer que eu não fiz a oração ou vou juntar a oração de Asr e Maghrib porque eu estava ocupado a trabalhar. Aqui você não tem essa excusa, não é aceitável, não é aceitável. Mas se for algo que tem a ver com a própria oração, você dizer que eu não tinha nenhum masjid ao meu redor, então fiz a oração no meu local de trabalho, então não há culpa sobre ti, porque não existe masjid. Alguém pode dizer que eu não tinha água para fazer o wudu, então fiz o tayammum, a oração, fiz com a ablução, com a terra, o tayammum. Aqui a pessoa não é culpada por isso. Quanto aquilo que ele proibiu, subhanahu wa ta'ala, todos somos capazes de abandonar. Todos, sem exceção. Ser capaz de deixar de beber, fazer atos maldosos, mentir e tudo mais. Tá aí. Ele disse mais para frente: فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لِلْعَبْدُ فِعْلًا وَكَسْبًا يُجْزَى عَلَى حسنه بالثواب وعلى سيئته بالعقاب وهو الواقع بقضاء الله وقدره. Ele, rahimahullah, aqui fala sobre esse ponto, que é, isso tudo indica que o servo tem a capacidade de fazer atos, seja bondosos ou maldosos, ele faz por vontade própria e com a sua capacidade, e a recompensa e o castigo é de acordo com isso que a pessoa é capaz de fazer, é de acordo com a capacidade que a pessoa tem de fazer. Daí que, se a pessoa fazer algo que ele não é capaz, se ele fazer algo de que com algo que ele não é capaz, então ele não tem nenhuma culpa sobre isso, não tem nenhuma culpa sobre isso. Portanto, devemos saber diferenciar bem de que a pessoa é castigada e é recompensada de acordo com seus atos. A pessoa não é castigada devido ao que foi escrito no Lawh al-Mahfuz. Portanto, os ulamas chamaram aqui uma atenção de que o castigo da pessoa e a sua recompensa é baseada no ato que ele fez e não no que foi escrito no Lawh al-Mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala escreveu o decreto de tudo, não há dúvida. Mas ele não castiga as pessoas de acordo com esse decreto que foi escrito, pois isso tem a ver com o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala sabe qual é o fim de cada criatura. Ele sabe qual é o fim de cada criatura e escreveu isso. Mas as criaturas por si só é que escolhem esse caminho da perdição ou da orientação. E ele dá recompensa de acordo com essa escolha que cada um servo faz, de acordo com cada escolha que cada servo faz. Então, vamos terminar por aqui, e com isso terminamos o tema sobre o decreto e a predestinação divina. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente-nos no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.